Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro Como Vejo o Mundo, em edição da Colecão Clássicos de Ouro. René em textos de Albert Einstein, escritos principalmente no início da década de 1930, incluindo ensaios, cartas, discursos, notas e entrevistas. A obra não é um tratado científico sistemático, nem uma autobiografia convencional. Seu interesse está em mostrar Einstein como intelectual público, algo que pensa a ciência em relação à ética, à política, educação e os conflitos de seu tempo. O livro apresenta reflexões sobre pacifismo, judaísmo, cultura moral, liberdade individual e também sobre temas científicos ligados à relatividade. A linguagem tende a ser acessível, embora alguns trechos pressuponham familiaridade mínima, com debates filosóficos e históricos do período entre guerras. O propósito central é expor uma visão de mundo baseada na responsabilidade moral, na admiração racional pela natureza e na desconfiança diante do nacionalismo, do militarismo e da vaidade do poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, pacifismo como crítica ao nacionalismo e à obediência militar. Um dos eixos mais fortes do livro é a oposição de Einstein ao militarismo, especialmente em um contexto europeu marcado pela memória da Primeira Guerra Mundial e pela ascensão de regimes autoritários. Seu pacifismo não aparece como simples recurso emocional da guerra, mas como uma crítica à organização política que transforma indivíduos em instrumentos de estados, exércitos e interesses econômicos. Einstein associa o sofrimento humano a estruturas de poder alimentadas por prestígio nacional, ambição material e culto à autoridade. Essa posição é importante porque desloca a discussão da guerra do campo puramente estratégico para o campo moral. Para ele, a violência organizada não é apenas um fracasso diplomático, mas um sintoma de educação sociodefeituosa, na qual a obediência atualizada acima da consciência. Ao mesmo tempo, seu pacifismo revela uma tensão histórica real, pois a década de 1930 colocaria limites difíceis à ideia de resistência não violenta diante do nazismo. O valor do texto está justamente em registrar um pensamento ético em confronto com uma época extrema. Em segundo lugar, religião e ciência entendidas pela experiência de assombro diante da ordem natural. Einstein trata a relação entre religião e ciência de modo distinto tanto do ateísmo militante quanto da religiosidade dogmática. A sua reflexão privilegia aquilo que costuma ser associado ao sentimento religioso cósmico, o Soja, a percepção de que o universo possui uma ordem profunda que desperta humildade intelectual e admiração. Nesse quadro, a ciência não elimina o mistério, mas o reformula quanto mais a razão investiga a natureza, mais evidente se torna a distância entre o conhecimento humano e a totalidade do real. Ao rejeitar a ideia de um Deus pessoal que intervém nos acontecimentos humanos, Einstein se afasta de conceitos tradicionais de proveniência. Porém, ele também recusa a ideia de que a ciência seja apenas técnica ou cálculo sem dimensão moral. O ponto central é que a investigação científica exige uma disposição quase ética para a ciência, honestidade, reverência pela verdade e aceitação dos limites do ego. Assim, o livro ajuda a compreender por que Einstein se tornou referência em debates sobre fé, racionalidade e espiritualidade não dogmática. Em terceiro lugar, identidade judaica vinculada à cultura, à solidariedade e à dignidade histórica. O livro aborda a defesa do judaísmo em um momento de forte antissemitismo europeu. Mas a posição de Einstein não se reduz a nacionalismo religioso ou político. Sua identificação judaica parece ligada à memória cultural. Le solidaridade entre comunidades perseguidas e de preservação de uma tradição intelectual marcada pelo estudo, pela ética e pela resistência histórica. Esse tema é relevante porque mostra como Einstein conciliava universalismo humanista e pertencimento específico. Ele não abandona a ideia de uma humanidade comum, mas reconhece que grupos vulneráveis precisam de instituições, educação e coesão cultural para enfrentar a hostilidade social. Em relação ao sionismo, sua postura histórica foi complexa, apoiou iniciativas culturais e educacionais judaicas, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, mas desconfio de formas estreitas de nacionalismo. Essa tensão aparece como uma chave de leitura do livro. Einstein procura defender a dignidade judaica sem transformar identidade em exclusão. A reflexão continua pertinente porque separa pertencimento cultural, responsabilidade coletiva e fanatismo político, categorias frequentemente confundidas em debates públicos. Em quarto lugar, educação moral como formaça da autonomia, nem como acumulou de informação. Einstein dedica atenção à educação, porque vê nela uma das bases da cultura moral. A escola, em sua perspectiva, não deve produzir apenas especialistas eficientes, mas pessoas capazes de julgar, cooperar e resistir à pressão de massas. Essa ideia é coerente com sua crítica ao militarismo. Sociedades que educam para a disciplina cega tendem a aceitar com facilidade estruturas autoritárias. Ou conhecimento técnico, quando separado de consciência ética, pode servir tanto Cetro e Afo quanto a destruí-so. Por isso, a formação intelectual precisa cultivar independência de pensamento, sensibilidade social e responsabilidade. O livro também sugere uma crítica ao prestígio vazio e à competição como valores educacionais dominantes. Einstein valoriza a curiosidade e a liberdade interior, pois entende que a verdadeira investigação nasce do desejo de compreender, não apenas da busca por recompensa externa. Essa posição não é um método pedagógico detalhado, mas uma filosofia educacional. Sua força está em ligar aprendizagem, caráter e vida pública, mostrando que educação é também preparar para o uso moral do conhecimento. Por último, relatividade e ciência apresentadas como mudança de perspectiva sobre o real, embora Como Vejo o Mundo não seja um manual de física. A obra inclui referências a problemas científicos importantes, entre eles a relatividade restrita e a relatividade geral. O interesse desses trechos não está em oferecer demonstrações matemáticas completas, mas em situar a ciência como uma forma disciplinada de alterar a percepção comum da realidade. A relatividade, na recepção pública de Einstein, tornou-se símbolo de ruptura com intuições simples sobre espaço, tempo, movimento e gravidade. No livro, esse aspecto científico convive com reflexos morais, mostrando que Einstein não separava completamente o trabalho do físico da atitude filosófica da ente do mundo. A ciência aparece como atividade humilde, pois depende de modelos provisórios, observando rigorosa e correcom permanente. Ao mesmo tempo, ela é ambiciosa porque busca princípios gerais capazes de explicar fenômenos aparentemente dispersos. A presença da relatividade na coletânea também diferencia Einstein de outros ancestrais humanistas. Sua autoridade pública não vem apenas da opinião moral, mas de uma revolução intelectual concreta que transformou a física moderna. Em conclusão, Como Vejo o Mundo é indicado para leitores interessados em Einstein além da imagem do gênio científico isolado. É especialmente útil para quem busca uma introdução acessível ao pensamento público do autor, incluindo estudantes de ciência, filosofia, história, educação e leitores atentos aos dilemas éticos do século antes. O benefício intelectual está em perceber como temas aparentemente separados, como relatividade, pacifismo, religião. Judaísmo e educação pertencem a uma mesma visão de mundo baseada em responsabilidade, curiosidade e crítica à autoridade cega. O livro não substitui obras técnicas de física nem estudos biográficos completos, mas oferece uma porta de entrada direta para a voz ensástica de Einstein. Em comparação com coletâneas científicas mais especializadas, destaca-se por revelar o cientista como participante de debates morais e poéticos urgentes. Em comparação com biografias, destaca-se por apresentar textos do próprio autor, preservando suas prioridades, hesitacis e ênfases. Seu valor está menos em respostas definitivas e mais na articulação entre ciência e consciência pública. A leitura permanece relevante porque mostra como uma inteligência científica, pode se posicionar diante de guerra, preconceito, educação e sentido humano do conhecimento. Se você quiser apoiar Albert Einstein, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!